Boa tarde, bem-vindos ao Conversas desta semana. E tal como tínhamos adiantado na semana passada, o convidado é o Bispo de Gaver, Dom António Moiteiro, por estes dias a viver e a ultimar a preparação do acolhimento de jovens que vão estar nas Jornadas Mundiais da Juventude, uma diocese que se mobilizou ao longo dos últimos meses, deste último ano, para preparar esse momento. E se calhar vamos começar exatamente por aí, Dom António Moiteiro, porque aquilo que foi a mensagem inicial foi a mobilização das famílias e o que disseram no sábado, na apresentação, no fundo, do programa local, é que tinham tido esse reconhecimento ou esse sucesso de mobilizar as famílias. Isto significa que todos os participantes às Jornadas Mundiais da Juventude que vêm para a Diocese vão ter esse espaço de alojamento que não é indiferenciado, é personalizado.
Boa tarde também aos nossos ouvintes. E eu gostava de ir um pouco mais longe. Quando o Papa Francisco determinou que a Jornada Mundial da Juventude seria em Portugal, e deveria ter sido o ano passado, se não fosse a pandemia, foi escolhida a frase do Evangelho: Maria dirigiu-se apressadamente para a montanha ao encontro de sua prima Isabel. Esta é a frase, podemos dizer, a lema da Jornada Mundial da Juventude. E a palavra que o Papa empregou para o Sr. Cardeal Patriarca, o Bispo de Lisboa, foi: quero que a Jornada Mundial da Juventude seja evangelizar, evangelizar, evangelizar. Disse 3 vezes a palavra. O Papa acentuou muito que queria que esta JMJ fosse um momento de anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo. E é a partir daqui que toda a JMJ está organizada, esta e as outras, porque já o Papa João Paulo II, também quando criou este dinamismo na Igreja, também era com o objetivo de o anúncio de Jesus Cristo aos jovens. Este foi o objetivo central, porque as jornadas vêm do ano 2000, quando nós celebrávamos os 2000 anos do nascimento de Cristo. Então, a partir desta intuição, ou podemos dizer, desta dimensão fundamental da Jornada Mundial da Juventude, nós, quer a nível nacional, mas nós particularmente na Diocese de Aveiro, procuramos que todas as nossas atividades tivessem esta tónica do evangelizar, do anúncio do Evangelho, porque esta é a missão que compete à Igreja e compete a cada um dos cristãos. E é nesta base que, quando se antes falava-se nas pré-jornadas, isto é, os dias em que os jovens estavam nas dioceses do país, antes de irem para o lugar onde
era o aquecimento.
Era o aquecimento. E então, já nessa altura, a ideia era que eles fossem acolhidos em famílias, para que haja esta reciprocidade de anúncio, de encontro, de comunhão, de partilha. E isso é muito importante, porque a fé cresce na comunhão e na partilha. A fé não é algo subjetivo nem individual. É a pessoa de Jesus Cristo que se comunica e que se vive. E foi a partir daí que fizemos todo o esforço para que os jovens que havíamos de receber na diocese nos dias anteriores à JMJ fossem acolhidos em famílias.
E tivessem uma presença efetiva, conhecessem as comunidades.
Sim. E de facto foi o que aconteceu, o que aconteceu. Nós temos neste momento 4.900 jovens que vêm, cerca de 5.000. Destes 5.000, temos 1.900 famílias. Cada família tem de receber 2 jovens. 2 jovens do mesmo sexo, 2 rapazes ou 2 raparigas. Ou podem receber mais do que 2, 1 não, mas 2 podem receber, ou mais. Então temos famílias com 3 e 4 e 5. Pronto, o que significa que nós temos famílias de acolhimento para todos os jovens que vêm a estar connosco a partir de hoje, quarta-feira até ao próximo domingo, que é quando se faz o envio para Lisboa destes milhares de jovens.
E o que é que lhe diz assim, enquanto bispo desta diocese, esta resposta das famílias?
Primeiro, para mim, é uma alegria muito grande, que eu penso que somos a única diocese do país em que todos os jovens que acolhemos têm uma família que também os acolhe. Por aquilo que eu vou ouvindo, eu estive nas últimas duas semanas nas ordenações episcopais em Lamego e em Braga, e estão muito longe de terem famílias para todos aqueles que recebem, uns mais, outros menos, mas muitos recebem em pavilhões, em ginásios desportivos, em escolas,
camaratas,
colégios. Nós não, nós recebemos nas famílias. E é muito curioso, agora um dado muito interessante. Eu, no domingo passado, estive em Braga, na ordenação do Dom Roberto, do Bispo Auxiliar, que é da Diocese de Braga, mas agora vai para o Porto. E, almocei, eu estive lá 2 anos em Braga, e deixei lá famílias amigas, e fui almoçar com uma família da zona de Amares, que vai receber 2 pessoas. E dizia uma família: já temos tudo preparado, ó Dom António, venha ver. Até já sabiam que eles eram, portanto, alérgicos à lactose. Então já estavam a organizar a vida para que a alimentação, e eu dizia-lhes: não se preocupem, tirem o leite, o resto ponham tudo, ponham chá e ponham, mas também os bolos são feitos de, também alguns com leite, então façam bolos sem leite. E por acaso, depois na sobremesa, puseram um bolo que não tinham. E eu dizia para uma das filhas, que é a catequista, assim: olha, aqui tens a solução, um bolo deste está para o pequeno almoço. Mas é só para dizer que eu sinto-me muito, mas foi-me dito que vários ficarão lá
em espaços
alargados. Agora, nós na Diocese temos a possibilidade, foi para mim uma alegria muito grande, porque também significa que estamos atentos e que as nossas famílias acolhem, são acolhedoras. E isto é fundamental até para um outro dinamismo que queremos prosseguir, que é o dinamismo da pastoral familiar. Ajudar as famílias a serem aquilo que elas devem ser, ou aquilo que elas já são, ajudá-las a crescer. E isto pode ajudar-nos a nós também no futuro. É uma, como é que eu ia dizer, é algo que para nós é um campo muito vasto, porque a vida normal dos cristãos é a vida em família. É a vida normal do cristão, é a vida em família. E nós temos aqui redes, quer a nível dos arcipestados, quer a nível das paróquias ou conjunto de paróquias, porque nós temos a estrutura, o chamado CODE, que é o Comitê Organizador Diocesano. Depois temos os COAS, que é o Comitê Organizador Arcipestal, que coincide na nossa diocese com os municípios, exceto Mortosa e Estarreja, que estão os dois unidos. E depois temos os paroquiais ou os interparoquiais. Há casos em que há um interparoquial para as paróquias do mesmo pároco. Ora, isto é muito importante, sabendo que nós, por exemplo, acolhemos, temos 30 famílias de acolhimento nestas paróquias. Temos aí, como é que é dizer, um terreno fértil onde podemos trabalhar a pastoral familiar.
E isto também, de alguma forma, eu diria quase, é uma espécie de um contrato que se está aqui a estabelecer, um contrato social, religioso. No discurso ou na apresentação que fizeram no passado fim de semana, no anterior, na Praia da Barra, alguém se dirige a si enquanto bispo da diocese e deixa esse repto, exatamente esse contrato, a dizer: Senhor Bispo, está aqui o legado das jornadas de gente que quer ajudar a construir esta igreja, e que isto também é responsabilizante, não é? Para
muito,
o futuro da igreja.
Muito, muito. E eu penso que a jornada, para nós, concretamente, e os Pés de Aveiro, vai trazer 2 desafios fundamentais. É não perder o dinamismo realizado com os jovens em si, com os jovens, porque nós vamos levar a Lisboa cerca de 2.000. Vão 1.200 os dias, que é do dia 1 ao dia 6, e depois vão cerca de 800 na sexta à tarde, sábado e domingo. Vão também cerca de 18 ou 19 sacerdotes a acompanhar os nossos jovens. E depois vão muitos outros voluntários, alguns dos quais são até as próprias famílias de acolhimento, que também são voluntários e que vão à JMJ a Lisboa. E este desafio, para mim, é fundamental, tanto mais que hoje mesmo nomeei o coordenador da programação da JMJ como o diretor do secretariado ou do departamento da Pastoral Juvenil da nossa diocese, para que este dinamismo criado não se perca e possamos ir construindo sobre, podemos dizer, a rocha firme e não as areias movediças. Criaram-se dinamismos, os dinamismos têm de se aprofundar, têm de ir crescendo, e é com estes jovens que trabalharam para outros jovens, com outros jovens, que nós vamos, penso, construir a Pastoral Juvenil pós-JMJ. Este desafio é complementado com aquilo que lhe tinha dito antes, com as famílias. Também queremos que o dinamismo famílias de acolhimento entre também no dinamismo dos secretariados da pastoral familiar.
Essa, diria, essa confiança ou esse capital de confiança estava de alguma forma fragilizado, abalado, mantém-se inalterado? Estas famílias, no fundo, o que elas dizem é: temos este interesse, esta participação, esta mobilização, mas pedem o quê ao certo? Um envolvimento maior, uma renovação, pedem o quê?
Eu penso que a pastoral familiar temos de a construir a partir da realidade base. O que é que eu digo a realidade base? É a realidade família situada na sua paróquia. Qual é o meu sonho? O meu sonho, como pastor desta igreja de Aveiro, é realizar na pastoral, com a pastoral juvenil, aquilo que se fez também agora com as famílias de acolhimento, isto é, que haja em todas as comunidades, ou conjunto de comunidades, algumas famílias atentas a outras famílias. Porque quando falamos em atentas às outras famílias, falamos, por exemplo, em situações de pobreza, que às vezes aparecem de um momento para o outro, com desempregos, com situações...
Uma espécie de rede social.
Sim, a situação também na doença. Às vezes há famílias que sofrem muito com a doença de um dos seus membros e às vezes sentem-se sozinhos. E nós precisamos de uma rede que esteja presente e que ajude.
Ou seja, os grupos organizados da Igreja hoje já não chegam para esse tipo de resposta.
E tínhamos que chegar aí. E depois também uma outra dimensão que é fundamental na pastoral familiar, que é o anúncio de Jesus Cristo para a vivência em família, sabendo que hoje temos vários modelos de família, tipologias de família, mas a família constrói-se na base do amor. Sabemos que às vezes há dificuldades depois na vivência do amor, mas sem amor não há família. E a pastoral familiar tem de ajudar as famílias na situação em que se encontram a viver o amor, a viver esta entrega mútua. E são estas dimensões que a pastoral familiar pode ajudar, porque para nós a família base assenta no sacramento do matrimónio. Qual é a diferença entre, por exemplo, uma família que celebrou o seu casamento com o sacramento ou outra que o não celebrou? O amor é o mesmo. O amor entre o homem e a mulher, entre o jovem e a jovem, é o mesmo no casamento civil, na união de facto, no sacramento do matrimónio. O amor é o mesmo. Mas para nós cristãos no sacramento, este amor é vivido na dimensão cristológica, isto é, com Cristo no meio de nós. Por isso é que, nos casamentos, se ouve aquela frase muito conhecida: o homem deixará pai e mãe, a mulher deixará pai e mãe, e os dois serão um só. Eu costumava dizer, como nas paróquias, quando presidia aos sacramentos do matrimónio, que a matemática aqui não vale, porque nós, um mais um dá dois, e na família um mais um deve dar um. Junta-se o amor do homem, o amor da mulher, e os dois formam uma comunhão de vida e de amor. Mas, e aí é que está a diferença, é viver o amor em Jesus Cristo, viver o amor com Jesus Cristo. E nós precisamos de evangelizar as famílias nesse sentido, anunciar-lhes a boa nova do amor de Jesus Cristo. E este é que é o campo fundamental da pastoral familiar, não descurando as outras dimensões que falámos, a ajuda mútua, o estar presente na doença, no sofrimento, criar redes de solidariedade, de colaboração, de comunhão. E isto foi feito agora na Jornada Mundial da Juventude.
Isto, no fundo, é uma luta contra a indiferença. De alguma forma, se quisermos considerar assim, estamos, e toda a gente o diz, que estamos em tempos em que, digamos, o individualismo, essa fragmentação, parece ganhar um peso maior nas sociedades. Esse combate é um combate possível? É um combate perdido à partida? O que é que lhe parece? Do que tem visto e da evolução?
Sim, é um combate possível. E nós não o podemos dar por perdido, porque para nós que temos fé, a nossa fé também assenta numa outra dimensão, noutra virtude, que é a esperança. Eu acredito e tenho esperança que é possível um mundo melhor, que é possível ajudar as famílias a serem felizes, as famílias a realizarem a sua missão de comunhão, de vida e de amor. E se isso é possível, porque Jesus diz-nos que o amor, que Deus é amor e que o amor é o que traz a felicidade às pessoas, nós temos de ajudar as pessoas a encontrar e a viver esse amor. E, portanto, a esperança, a virtude da esperança, o que é? É eu sonhar com um mundo melhor, mas não o deixar para o futuro, empenhar-me em construí-lo agora. Esta é que é a esperança. A esperança é o sonho de um mundo melhor. Tenho a esperança que a guerra acabe. Tenho a esperança que deixe de haver fome no mundo. Tenho a esperança que o ódio seja vencido. Então, como é que vamos fazer? Já agora, ao nosso nível, vamos viver esse mesmo mundo. E esta é a esperança. E é possível construir, de facto, um mundo onde a família realiza a sua missão, que é uma missão bela, que é a missão de viver a comunhão e o amor e a vida.
Mas, tal como tinha dito há pouco, esta questão é, digamos que nos tempos atuais, ela é complexa em si, até porque o conceito de família, tal como disse, está muito, digamos assim, muito mudado. Há muitas, digamos assim, subunidades, e o discurso da Igreja muitas vezes parece esbarrar com aquilo que é o sentimento das ditas famílias cá fora, sejam elas homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher. Portanto, estamos a viver um tempo em que essa fragmentação muitas vezes parece conflituar com o discurso e até provocar reações antagónicas, os tais extremismos, os tais radicalismos. Eu estava a ouvi-lo falar e estava a pensar, alguém que esteja a ouvir isto lá fora, na quarta-feira, vai ou pode gerar um sentimento, quase diria, de antipatia, que é o que vemos muitas vezes nas televisões e vertido. Existe esta noção de que este é um tempo em que as palavras, o discurso pode, as pessoas, por exemplo, literalmente, se o ouvirem dizer um mais um, se calhar lá fora vão, nesses discursos mais radicalizados, vão dizer, vão reagir, vão... Tem esta noção de que este é um tempo em que as palavras assumiram um valor, eu diria quase, infinito.
Eu tenho a consciência que há muitas noções de família, mas também tenho consciência que a revelação cristã, desde o início, atribui à família o papel do homem e da mulher. Nós, dois homens, duas mulheres, podem ser um contrato de vida, um contrato de entre duas pessoas do mesmo sexo, mas nós não lhes chamamos família. Isso não é família. E é bom que, portanto, a Igreja entende por família a comunhão do homem e da mulher com estas duas dimensões. A vivência do amor e depois a abertura à vida, que pode acontecer ou não devido a muitos fatores. Mas temos consciência, e a Igreja tem consciência, que a vivência desta comunhão e deste amor na abertura à vida, com o tempo, traz muitas dificuldades. E nós sabemos que hoje o número, por exemplo, de casamentos católicos diminuiu significativamente. Sabemos que o número de divórcios aumentou drasticamente. E sabemos que as uniões, de facto, também estão a proliferar muito nas nossas comunidades. E nós sabemos isto porquê? Porque tem acontecido que os pais ainda levam os filhos à catequese e, a propósito da primeira comunhão, temos realizado muitos casamentos católicos, porque há aqui e batismo dos filhos, há aqui uma incongruência em que se pede uma coisa para os filhos quando os pais não a querem para si. Porque o sacramento é o mesmo. O sacramento é a presença de Jesus na vida do filho que vai ser batizado, mas também é a vida, a presença de Jesus na comunhão de vida entre o homem e a mulher, no casamento.
Como é que aplica uma situação destas? É uma questão de coerência? Falta de coerência? É o quê?
Não, hoje há muitos fatores, que levam a isso. Olha, por exemplo, no ano que eu fui nomeado bispo, eu era pároco, e tinha vindo, antes de eu saber que ia ser nomeado, veio ter comigo uma família que queria batizar três filhas. Eu penso que era com 6, 4 e 2, assim, que eu conhecia lá na paróquia. E eles não estavam casados, só estavam pelos filhos, casados pela Igreja. E eu disse: vós estáis a pedir para as vossas filhas o batismo. Depois falámos, dialogámos todos juntos, e qual tinha sido a razão porque eles não tinham casado pela Igreja. Porque eles eram família pobre, os amigos tinham-nos convidado para participarem nos casamentos deles, mas eles não tinham dinheiro para fazer um casamento igual ao dos amigos, e não puderam fazer. E depois eu disse: meus amigos, nós, para fazermos o casamento, precisamos só de vós e de dois adultos. E eu disse: quantas pessoas participam no batizado das vossas filhas? E umas 15 a 20 chegam para serem testemunhas do casamento. Não precisamos mais de ninguém. Quer dizer, há outros fatores hoje da própria sociedade.
Pode haver várias razões.
Muitas razões. Uma também pelo enfraquecimento da fé. A razão fundamental é a falta de evangelização, do anúncio do Evangelho, porque se a pessoa não compreende, ou não entende, ou não vive que a sua existência tem uma dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual é uma dimensão de fé, no acreditar na pessoa de Jesus Cristo e viver de acordo com os seus ensinamentos, então nós não entendemos, portanto, as exigências que depois a Igreja faz. Mas também é bom dizer-se que, perante toda esta situação de famílias, de vários tipos de família, que o Papa Francisco, num documento que publicou chamado A Alegria do Amor, ele põe: o magistério deste Papa está muito assente na virtude da alegria, a fé que provoca alegria. a alegria do encontro de Maria com Isabel, quando o menino exultou de alegria, e depois os seus documentos foram, portanto, a alegria do Evangelho, a alegria do amor, tem muito esta dimensão da alegria. E o Papa, se não me engano, é o número 308, diz que mesmo os casados civilmente e os outros têm lugar na Igreja. Claro, cada um no ritmo em que se encontra, como é evidente. Mas que nós devemos acolher a todos e devemos integrar a todos nas dimensões que lhes são próprias. Este ponto a Igreja tem evoluído, isto é, não estigmatizamos ninguém, mas acolhemos a todos e ajudamos a caminhar. E isto é que é a pastoral familiar.
Mas esta visão e esse discurso é interessante porque muitas vezes, digamos, a sensação que fica é de que estamos ao ritmo, digamos assim, de uma personalidade. E até que ponto é que essa, digamos, esse ajustamento ou essa mudança veio para ficar, compromete a Igreja mais do que o discurso do seu guia? Ou seja, é uma questão de personalização da Igreja ou é uma questão de adaptação da Igreja?
Sabe que na Igreja, e nós vemos isto pela sua história de 2000 anos, não há saltos.
Já agora deixe-me só complementar, porque no fundo a questão, se a colocarmos de forma até mais popular para as pessoas perceberem e ouvirem, estamos no tempo de uma espécie de Papa Estrela, não é?
Sim, sim. Mas repare que este Papa não pôs em causa o magistério, o que nós chamamos de magistério, ou ensinamento dos Papas à luz da revelação cristã, de nenhum dos seus antecessores. Portanto, aqui nós podemos dizer, vai havendo um progresso contínuo, às vezes mais depressa, outras vezes mais devagar. Por exemplo, no tempo do Papa João Paulo II, nos últimos tempos, houve uma acentuação, no meu ponto de vista, grande, de alguns movimentos conservadores na Igreja. O Papa Bento XVI procurou, como ele era um teólogo excepcional, procurou pôr as bases daquilo que é a essência da fé, a essência da vida cristã. Tanto mais que ele, no seu primeiro documento, que é Deus é Amor, foi assim que o intitulou, Deus Caritas Est, disse que no início da vida cristã não está uma ideologia, está uma pessoa. E esta frase tem valido muito para nos centrarmos. Este Papa, portanto, com como é que eu vou dizer, com a sua história pessoal, vem de um país, a Argentina, é latino-americano, depois de uma cultura muito popular, de uma religiosidade muito popular, depois toda uma estrutura formativa de jesuíta. Portanto, tudo isto faz nele também uma personalidade diferente de qualquer um dos outros. E eu estou convencido que o próximo, nós sabemos quem é,
vai acrescentar mais
vai,
um ponto.
Vai com o seu estilo, com a sua maneira de ser, e depois respondendo às dificuldades da Igreja do seu tempo.
Em cada
do
momento.
Seu tempo. E eu penso que aquilo que é básico, fundamental, nós fica assumido e vamos construindo sobre ele. Isto é um pouco como numa ferida. A ferida cria pus, é preciso limpar. E depois a ferida vai cicatrizando pouco a pouco. Um pouco assim, se pudermos dizer, é preciso ir construindo pouco a pouco.
Se fosse a construção de uma casa, estaríamos a falar do Papa das especialidades.
Sim, mais ou menos. Sim. Não, as especialidades não, mas em atenção às várias realidades. Sim, 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 sim.
Este Papa, e essa é daquelas também discussões interessantes a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude, por esse caráter mobilizador, e as Jornadas Mundiais passaram aqui por diferentes momentos, e então nos últimos meses foi extraordinário porque se discute tudo. desde os gastos ao tipo de palco, portanto, há assim uma série de discussões à volta de tudo isto. E aparecem sempre as mensagens do Papa e um certo caráter, eu diria quase pragmático em torno desse caminho evangelizador, mais até do que os aparatos, quer essência, não é?
Quer ir ao essencial.
Quer ir ao essencial. Está a ser encontrado esse caminho para o essencial?
Está.
E para as jornadas serem exatamente aquilo que foram desenhadas para ser?
Sim, está, porque nós tivemos muitas polémicas e muitas polémicas foram criadas pelos meios de comunicação social, algumas. Não quer dizer que outras não tenham existido de facto. Por exemplo, a questão do palco. Reduziram o preço, reduziram a dimensão, penso que não, mas a altura. Vai provocar que haja uma quantidade enorme de pessoas que não tenha visibilidade para o palco. Quer dizer, tudo tem as suas contrapartidas.
Já tem que meter uns ecrãs gigantes no local.
Sim, já estavam previstos, mas tudo tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Falam muito nos custos, mas também era bom pensar quanto não ficará na economia em Portugal.
Sim, o retorno, a relação,
às vezes nós vemos as coisas numa perspectiva apenas, e às vezes também nos comentários que a gente vê escritos, sobretudo pela imprensa, às vezes mais do que objetivamente passam para o papel aquilo que são as convicções pessoais da.
Mas o próprio Papa acentuou algumas vezes ser contra a sumptuosidade.
Sim, estamos todos de acordo.
Tem sempre um discurso normalmente.
E ele tem esta questão da atenção aos mais pobres, da atenção aos últimos, de lutar contra a guerra pela paz, o que está a fazer pela Ucrânia, é muito, muito importante. E não discuto isso, é só para dizer que às vezes há visões das coisas que podem ser de outra forma e de outra maneira e que às vezes não estão bem. São mais visões pessoais e ideológicas do que às vezes até são mais subjetivas que objetivas. Mas aí
o que
não
está a dizer de alguma forma também é que é muitas vezes aproveitar a ocasião para agredir a igreja ou para manifestar.
Isso foi claro nos últimos tempos, tem sido claro. Agora, este Papa quer, e isso nós estamos todos empenhados, em que a Jornada Mundial da Juventude seja de facto um tempo de anúncio e de evangelização, e seja um tempo de encontro com os jovens, não só católicos, porque alguns também viram alguns que acreditam de outras religiões, que têm outros credos diferentes do nosso. Mas quando nós voltamos à ideia inicial, quando nós criamos comunhão, nós estamos a criar a construir uma sociedade mais justa. E se a JMJ, que é para os jovens católicos, para o anúncio do Evangelho, mas se houver outros jovens que também se aproximem, porque a questão da evangelização não é. É um caminho longo e é um caminho que é percorrido, às vezes, por um encontro, pela simpatia de uma pessoa, por uma frase que se ouve, por um acontecimento em que se participa. E é isso que depois vai dar início a um caminho que depois chega, que pode vir a chegar à celebração dos sacramentos, que é quando há a identificação com Cristo. E eu penso que este Papa, centrando-se no essencial, como os outros, mas com esta visão muito própria dele, está a ajudar a Igreja a olhar para a frente. A olhar para a frente. Porque é no futuro e é a olhar para a frente que nós podemos construir quer uma sociedade, quer a Igreja.
Dom António Moiteiro, Bispo de Aveiro, convidado desta semana do Conversas, seguindo essa linha de pensamento, sendo, digamos assim, o pastor nesta dimensão diocesana, e para fecharmos este capítulo, diria que estamos perante um Papa que tem sido um auxiliar da vossa ação no terreno.
Sim, sim.
Tem facilitado
esse
caminho.
E, do meu ponto de vista, eu identifico-me plenamente com o magistério do Papa e com a maneira de ser da Igreja de hoje. Posso não concordar, é legítimo, com esta ou aquela atitude ou decisão, isto numa liberdade de consciência é possível, mas eu identifico-me, eu fui nomeado bispo pelo Papa Bento XVI, fui nomeado em junho de 2012 e ele deixou de ser Papa em fevereiro, no fim de fevereiro de 2013. Portanto, fui nomeado por ele, mas eu identifico muito, muito com o magistério do Papa Francisco, como não podia deixar de ser, e tenho procurado, aqui na nossa diocese, pô-lo em prática, nas suas várias dimensões. E para mim, o fundamental hoje, que o Papa também tem referido muito, é nós estamos numa sociedade muito secularizada, em que as pessoas vão perdendo referências. Não só apenas cristãs, mas também referências de valores humanos, etc. E aquilo que para mim é fundamental é que as pessoas sejam capazes de, juntas, todos juntos, fazermos algo de novo. E no meu magistério, no magistério da episcopal, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu digo, sempre em sintonia com o Papa, é acentuar esta dimensão. A Igreja não se pode fechar em si mesma. A Igreja tem de ir ao encontro dos outros. E quando digo a Igreja, digo os cristãos de Aveiro. E foi por isso que nós fizemos todo o esforço, e conseguimos-lo, graças a Deus, que os nossos jovens fiquem em famílias. Foi um pouco isto. Eu percorri, eu estive em todos os arcipestados, no encontro com as primeiras famílias, com os sacerdotes, estive em todos. Porque, para mim, era fundamental que esta dimensão a pudéssemos concretizar na nossa diocese. E fizemos-lo, de facto. E quando eu digo eu falo como pastor, mas quem teve o trabalho foi a equipa da coordenação, portanto, diocesana, da JMJ. Mas eu sinto-me sintonizado com o Papa Francisco, com o seu magistério, e queremos com ele também construir uma Igreja que seja significativa, onde a presença da Igreja, que não pode ser a mesma que foi há 20 anos atrás, não é, não pode ser de maneira nenhuma. Vou-lhe dar um exemplo. Estamos aqui numa paróquia, aqui num conjunto de comunidades, onde, quando eu vim para a diocese há 9 anos, tínhamos 3 sacerdotes a trabalhar com a Gafanha da Nazaré, a Gafanha da Encarnação e a Gafanha do Carmo, e tínhamos um outro em Barra e Costa Nova. Tínhamos aqui 4 padres. Neste momento só temos 2. Temos o parco da Gafanha da Nazaré, que é aqui onde nós nos encontramos, e temos o outro sacerdote, com a ajuda de outro, é certo, que tem as outras 4, aqui na zona sul do arcipestado de Ilhavo. O que significa que isto vai trazer uma exigência. A Igreja é a mesma, as comunidades são as mesmas, mas a forma de presença da Igreja, e quando dizemos da Igreja, dizemos do ministério ordenado, que são os sacerdotes e os diáconos, tem de ser diferente. É muito diferente termos 3 sacerdotes para 3 paróquias do que termos só 1.
E a Igreja tem feito esse ajustamento e mediante também as disponibilidades que tem.
E o Papa tem chamado muita atenção para isto, para esta Europa, sobretudo a Europa, é que presença da Igreja nesta mudança de tempo, de sociedade, de valores, como é que isto se faz? Pronto, temos de ir, eu costumo dizer, fazendo a experiência, tateando, com a confiança de que não estamos sozinhos, o Espírito Santo ajuda-nos a construir, e assim é que nós vamos avançando.
E esta organização, digamos, responde àquilo que é a necessidade de, neste momento, até pegando nesta descrição que fez destas paróquias, da sua organização, no fundo a Igreja adapta-se, se quisermos, entre aspas, administrativamente, àquilo que é a sua também capacidade de resposta.
E depois, também há aqui uma outra coisa, é que as paróquias não são o pároco, são todos os batizados. O que significa que a forma de presença da Igreja tem de ser diferente. Mas há muitas coisas em que os batizados, os cristãos leigos, podem assumir nas suas paróquias e fazem o melhor que os sacerdotes.
Será ao nível dos órgãos de gestão,
sim,
centros paroquiais.
E tudo isso podem fazer isso e também na administração. Por exemplo, nós hoje, e aqui o Papa Francisco foi muito à frente, através dos chamados ministérios laicais, que são os serviços dos leigos, instituídos e nomeados pelo respectivo bispo, podem estar à frente de muitos serviços nas paróquias, nas celebrações da palavra, a presidir a profissões.
Falamos de diáconos.
Sim, e leigos mesmo. Uma paróquia não tem um diácono, um sacerdote tem 3 ou 4 paróquias. Um leigo nomeado com preparação pode perfeitamente presidir uma profissão. Pode até... Pronto, isto...
Passou a ser assim também nas visitas pascais?
Sim.
Dando-se sacerdote e há todas
só
as casas...
uma paróquia e há todas as paróquias. Agora um tem 3 ou 4, vão conjunto. Aí está. E não deixa de ser o anúncio de Cristo ressuscitado. As pessoas ainda reagem mal. Mas o anúncio da ressurreição continua, mas de modos diferentes.
Formas diferentes. Há crise de vocações, é possível dizê-lo nesta altura?
Sim, temos crise de vocações. Eu nestes últimos 9 anos, ordenei 3 padres e incardinei, quer dizer, aceitei na diocese 3 padres que vieram de outras duas ordens, portanto, que vieram de fora. Com o acordo dos respectivos superiores, ou bispos, ficaram integrados na nossa diocese. E eu, nestes 9 anos, já presidi a cerca de 15 ou 16 funerais de sacerdotes. Portanto, o déficit
existe,
é grande. E nós, no seminário maior, que são os nossos seminaristas teólogos, neste momento vamos ter 4 ou 5 no próximo ano letivo.
E isto, como é que se pode, digamos assim, preparar o futuro com este quadro?
Posso preparar aquilo que eu lhe dizia, que é também um objetivo pastoral da nossa diocese para os próximos 3 anos. Este ano nós estamos a celebrar o ano jubilar da nossa catedral. No dia 13 de maio passado, celebramos os 600 anos do lançamento da primeira pedra da igreja, que é hoje a catedral. Claro, depois foi ampliada na década de 70, pronto. Mas é a nossa catedral. E depois de junho do próximo ano, iremos ter 3 anos dedicados à pastoral, à reflexão e algumas decisões, que vai consistir um pouco nisto. Como é que a nossa Igreja de Aveiro, com as forças que tem e com as forças que, portanto, prevemos que possam vir a existir, respondemos às exigências do anúncio do Evangelho. Porque a base é esta: nós nascemos para anunciar. A Igreja está para anunciar o Evangelho. Dou-lhe um exemplo muito concreto. A Igreja, felizmente, temos vários centros sociais paroquiais. Podemos ver apenas os centros sociais paroquiais numa dimensão de solidariedade social, dar emprego a pessoas, acolher os utentes, tratá-los bem, com carinho e com amor, tudo isso. Que isso também faz qualquer IPSS, seja da Igreja ou não. Mas onde é que está a diferença entre uma e outra? Nós temos IPSS para servir as pessoas, mas também para lhes podermos dizer que é possível um mundo diferente com Jesus Cristo, que é o anúncio do Evangelho. Está a ver? E aqui é que está a diferença. A realidade é a mesma coisa quando falamos de valores. A verdade, a justiça, a honradez são valores humanos. São valores.
Né? Transversais.
São transversais. E que são os valores cristãos. São os mesmos, mas vividos para nós na dimensão cristã, segundo Jesus Cristo.
Isso significa, e aqui sou eu já a esticar a corda, significa que a Igreja tem nesses espaços algo de que não abre mão, ou seja, faz todo o sentido continuar com as suas instituições, mecanismos
com
próprios.
Com as nossas instituições e tudo isso. Porque, repara, ao longo...
E tem sido possível aguentar essa estrutura?
Com muita dificuldade, sobretudo porque as comparticipações da parte do Estado não correspondem às exigências, por exemplo, dos ordenados dos funcionários, da própria subida dos preços da alimentação, da luz e da água, do gás. Portanto, há aqui um déficit muito grande das comparticipações, porque as pessoas, o aumento das reformas não corresponde ao aumento da inflação, não corresponde ao aumento do custo de vida, o que significa que uma instituição aumenta muito nas suas despesas, mas as suas receitas...
Os utentes não conseguem acompanhar.
Não conseguem acompanhar.
E quem é que está a pagar esse déficit?
Têm sido as instituições, com muita dificuldade, têm gerido, cortando algumas gorduras aqui ou ali, e temos muitas instituições, deixo passar a expressão, já quase na
linha d'água.
Na linha d'água. E isto tem, mas nós apostamos na presença da Igreja nas instituições, como também no campo da educação e no campo da saúde. Também...
O pior já passou? Pergunto-lhe assim desta forma. Durante muitos meses houve ali um ano crítico em que se falou muito do Colégio de Calvão, de alguns colégios. O pior já passou, por exemplo, no setor da educação?
Sabe que muitos também se reorganizaram e se readaptaram.
Adaptaram-se às circunstâncias.
Sim, o nosso Colégio de Calvão está nessa situação.
Portanto, o pior passou.
Estamos a reestruturar-nos, a ver se conseguimos salvar o colégio e pôr o colégio naquela dimensão educativa que é fundamental.
E a propósito até desta presença aqui na Gafanha da Nazaré, perdemos também um pouco o rasto à questão Stella Maris. O que é que seria o futuro daquele edifício? Há alguma noção do que é que
não,
pode vir?
Não sei. Nós, como sabe, aquilo foi vendido. E quem o comprou foi uma empresa. E esta empresa pelo menos foi isso que nos foi dito, dedicá-lo à terceira idade. Isso é...
Fazer um espaço de acolhimento. Portanto, a Igreja aí já tem, digamos assim, o ónus passado.
Sim, porque assim, não é a questão do ónus, a questão aqui é... Nós não tínhamos possibilidade de
ativar,
de investir para fazer ali uma instituição de serviço que fosse rentável para as pessoas, como é evidente.
Iria exigir um grande investimento.
E que a Diocese não tem.
Não tinha capacidade para concretizar. Estamos já a entrar na fase final aqui da nossa conversa. Pergunto-lhe a si também, enquanto bispo, se é especial, e porque falávamos há pouco da questão do Papa e falou até da sua nomeação ainda por Bento XVI.
Mas foi nomeado pelo Papa Francisco, Bispo da Aveiro.
Exatamente. Se já tinha estado, além da mensagem que ele na altura enviou, se já tinha ou se já esteve com o Papa, se este momento para si também a título particular é especial.
Sim, sabe que nós na nossa vida de bispos, cada 5 ou 6 anos, temos de ir a Roma, deixem passar a expressão, prestar contas aos serviços da Santa Sé. E nós tivemos a última visita pastoral, era para ser este ano, mas a última visita pastoral, a visita ao Santo Padre, foi em 2015, eu estava cá, vinha em 14, passado um ano. E com o encontro com o Papa consistiu numa manhã, em que toda a manhã estivemos em trabalho, em diálogo com o Santo Padre. Na primeira parte da manhã nós fomos, neste momento, bispos no ativo, agora faltam alguns bispos, aqui é uma... que é algo que não está bem, falta nomear alguns bispos, o que tem sido uma dificuldade muito grande para estas comunidades cristãs, para estas dioceses, mas tivemos uma manhã com o Papa. Nós fomos cerca de 30 bispos no ativo e tivemos de manhã, a primeira parte da manhã, um grupo, a segunda parte um grupo, e depois juntámos-nos todos em que o Papa nos dirigiu a palavra à Conferência Episcopal. Foi a experiência que tive assim, mais de perto com o Papa, e também quando, por diversas razões, vou a Roma, é possível nas quartas-feiras, na audiência geral das quartas-feiras, nós cumprimentarmos o Papa e, e ter um encontro pessoal, rápido, mas um encontro pessoal. Este tem acontecido algumas vezes.
Qual é o grau de identificação que este homem tem com a sua igreja? Ele conhece os territórios, tem uma noção dos territórios?
Olha, eu isso não lhes sei dizer. O que sei, o que a gente vai intuindo é que, como é normal, para lugares importantes, é evidente que o Papa não me conhecia quando me nomeou. E com certeza que chegou lá o processo para a nomeação do Bispo de Aveiro, e de o Papa, porque é assim, chegam ao Papa, costumam chegar três nomes, escalonados, primeiro, segundo e terceiro. E o Papa pode, e o Papa normalmente escolherá o primeiro, porque ele confia nas estruturas que o aconselham.
Na informação que vai daqui.
Vai daqui e depois de lá. Isto é lógico. Mas o que tem acontecido é que nas cidades grandes, nas dioceses grandes, nos lugares significativos, há uma marca muito pessoal deste Papa. Por exemplo, dou-lhe um... No tempo do Papa Bento XVI, escolhiam-se muito os bispos teólogos, que eram defensores da fé, da doutrina, firmes no magistério. Este Papa tem nomeado bispos mais abertos, no sentido do social, no estar
líderes
com as outras pessoas. Pois tem, a gente nota que há aqui algumas características que ele tem.
Há uma passagem da questão mais doutrinária para uma questão mais
pastoral.
Mais pastoral. E é, se calhar, neste âmbito que se dá também esta escolha agora de Dom Américo Aguiar, que se fala de Dom Américo Aguiar. Que personalidade é esta que emergiu assim com as Jornadas da Juventude e que também é um bocadinho, diria quase, bispo estrela?
Sim, o Dom Américo tem várias qualidades, mas uma delas é que ele, até pela formação que tem, ele é assim um pouco, a palavra não é esta, não é fora da caixa, mas é assim, tem uma opinião muito mais espontânea que nós. Isso não, que nós, como que eu próprio.
Uma comunicação, se calhar, menos doutrinária,
será isso? Sim, assim, muito mais tu a tu. E depois, desde sempre, tem uma dimensão prática da vida muitíssimo grande. Prática da vida, quer, repare, foi ele que pôs nos píncaros os clérigos do Porto. Ele tomou conta da Irmandade, tomou conta não, foi nomeado presidente da Irmandade, e o que eram os clérigos? Estava aquele morto, era uma igreja com aquele espólio todo, com tudo aquilo. Ele renovou e fez desta igreja o ex-libris da cidade do Porto e até do turismo em Portugal. Até muito do turismo em Portugal. E depois ele também, depois disso, e tem estas características. E também, por exemplo, ele é o administrador nomeado pela conferência da Rádio Renascença, que também tem passado muitas dificuldades a nível económico, com desequilíbrios financeiros muito grandes. Portanto, é um homem, e depois é um homem que sabe estar muito em sociedade. Quando o Cardeal Patriarca, o Sr. Manuel Clemente, lhe entregou, portanto, a organização da Jornada Mundial da Juventude, era por causa destas qualidades. E agora, o que eu penso, mas não posso confirmar, como é evidente, ele teve muitas reuniões com o Santo Padre, quase todos os meses, porque é normal, porque as jornadas não são da Diocese de Lisboa, são do Vaticano, são do Papa, mas quem organiza é uma determinada diocese, com a colaboração das outras dioceses. E ele teve de, muitas vezes, ir a Roma. E o Papa, agora estou eu a pôr-me no lugar do Papa Francisco, deve ter notado as qualidades dele do ponto de vista organizativo, do ponto de vista de interpelar as pessoas, etc. E é isso que terá feito.
E provavelmente aquela questão que falávamos no início de trazer já para o futuro esta embalagem
sim,
e dar-lhe tal
sim,
coerência
sim.
De continuidade.
Agora não sabemos isto. Isto estará, penso eu, próximo, por pouco tempo. Agora não sabemos qual vai ser agora o futuro imediato deles, se Bispo de Lisboa, porque o Sr. Dom Manuel já completou a idade de já pediu a resignação, já tem 75 anos, ou mesmo o Papa pensar nele para Roma, em algum cargo que,
na Cúria,
em que as suas qualidades organizativas, etc., possam vir ao de cima.
Já agora, falou-se muito esta questão dos cardeais também, e Portugal vem ganhando, digamos, sim, algum peso. Isto fica a ver-se alguma razão especial? O português tem algumas características especiais?
Nós, os portugueses, não somos inferiores a nenhum dos outros povos. Isso é bom dizê-lo. Nós demos povos
ao mundo
e demos mundos ao mundo. Mas os nossos antepassados. E nós hoje aqui temos também uma outra realidade, que é Fátima. O senhor Dom António Marto, que é cardeal, para além das suas qualidades pessoais, que são muitas, o ele ser bispo de Fátima e o centenário de Fátima e o modo como se realizou, também levou o Papa a nomeá-lo. Portanto, ele foi nomeado em 17 ou 18, mas foi nomeado, foi em 18, foi nomeado cardeal, porque Fátima também é, portanto, um espaço nosso, português, mas que é
do mundo
inteiro.
Referencial.
E depois temos o bispo de Lisboa, que normalmente é cardeal, e temos o cidadão Tolentino, o cardeal Tolentino, em Roma, que é o homem da cultura e um homem que se tinha notabilizado em Portugal pelo diálogo fé-cultura, e que o Papa
também apreciou particularmente,
tanto que o colocou à frente do dicastério da cultura e da educação católica.
E, portanto, fica também, de alguma forma, explicada esta opção e estas escolhas.
E ainda temos dois bispos eméritos, cardeais, em Roma, a viver em Roma. Um que foi um diplomata nato, pela diplomacia, e o outro, que foi também o homem, o cardeal do Dicastério dos Santos, mas que também era um homem com muito prestígio em Roma, na Universidade Urbaniana.
Há pouco falávamos da questão do património religioso e ocorreu-me agora esta questão, até porque é recente, foi na inauguração do complexo funerário, o Presidente da Câmara deixou ali algumas notas sobre essa abertura do património religioso, porque há exemplos de grande sucesso, de grande interesse da comunidade, e gostaria de ver o mesmo também nas igrejas minadas, portanto, digamos assim, ajustando os equipamentos, a disponibilidade de equipamentos, retirando a questão do culto, dos velórios, por exemplo, dessas igrejas minadas. O que é que lhe parece, assim, enquanto líder desta diocese, desta igreja, de ter estas igrejas também ao dispor daquilo que é a dinâmica das cidades, do turismo?
Elas também estão ao dispor.
Mas ficam condicionadas.
Naquela hora que lá estão, elas estão ao dispor, elas não estão fechadas. E é uma maneira de estarem abertas, senão quem é que as abria? Porque também é outra questão que também se pode colocar. Mas,
portanto, acha que pode haver um casamento de vontade?
Não vejo problema nenhum. Agora, o que eu vejo é, nós, neste processo de secularização, não podemos abandonar as pessoas no momento do sofrimento, da morte dos seus familiares. E a Igreja tem um papel fundamental a fazê-lo. E eu quero aqui publicamente dizer uma coisa que me tem angustiado. A nível da nossa diocese, temos aí zonas da diocese em que, ao morrer um familiar, entregam-no à agência mortuária. A agência mortuária fica com o corpo nas câmaras frigoríficas e traz o corpo da pessoa, o cadáver, meia hora ou uma hora antes para a Igreja para fazer a celebração. Eu penso que isto não é correto. Não é correto, primeiro, pelo amor e pela dimensão que devemos ter de carinho para com os nossos que partiram. Segundo, não é correto porque a solidariedade humana, falamos no solidariedade humana de uns com os outros, também se manifesta, e é nestes momentos que se manifesta, os amigos estarem com os amigos. E o velório é o momento em que se está com os amigos. E em terceiro lugar, é um problema de saúde mental. O velório é fundamental para um equilíbrio psicológico. para um equilíbrio da própria pessoa. E se não se faz um velório, como deve ser, há aqui um desequilíbrio muito grande, e que isto, não sou eu que o digo, são os psicólogos e os psiquiatras, isto traz problemas de saúde mental. Portanto, estes são aspectos concretos. Outro aspecto concreto, as igrejas são um lugar próprio onde se deve fazer a celebração dos funerais.
Portanto, esta ideia de criar centros especiais para não é muito do seu agrado, já percebi?
Não é questão do ser agrado. Eu reconheço, por exemplo, há pessoas
que... É mais prático.
Sim, e é bem que as pessoas têm todas as condições de estarem e terem... Agora,
segmentar, não é?
Nós temos há um lugar especial. Se eu, durante a vida, participei na igreja, fui a uma igreja, celebrei a fé, porque é que no final da minha vida eu não devo lá ter também esta celebração?
Portanto, uma igreja multifunções, espaço para todos. Também há pouco disse uma coisa interessante, as sociedades mudam, estão a mudar, então a nossa nos últimos anos tem mudado muitíssimo, porque isto hoje é uma sociedade multicultural. Dezenas, dezenas, dezenas de países. De línguas também.
Línguas e culturas e até fé.
Não temos tido muito eco desta questão, que é uma comunicação, por exemplo, mais diversa. Comunicação no sentido da língua, da linguagem, das celebrações. Se vamos a cidades aí pela Europa, há missa em inglês ou em francês, ou isto ou aquilo. É todo impossível ou ainda não é necessário ter este tipo de celebração segmentada numa região, por exemplo, onde há esse número de visitantes?
Eu sei que, por exemplo, na Igreja da Vera Cruz já se tem feito alguma aproximação a grupos linguísticos.
A estes públicos.
Sim. No próximo domingo nós vamos ter a Missa do Envio. E então vamos fazer a Missa do Envio, que será no parque ali junto ao Meliá,
junto na Fonte Nova,
vamos a Eucaristia, porque nós vamos ter cá, dos quase 5 mil jovens, vêm 268 padres e 17 bispos.
E eles vão participar na celebração e vão comunicar com as suas comunidades.
E então, a anáfora, que é a oração eucarística, vai ser em latim, porque todos conhecemos um pouco do latim. E depois, o Evangelho vai ser lido em duas ou três línguas diferentes. Na homilia, eu já fiz até a homilia, e vamos dá-la parte, só uma pequenina parte, para ser traduzida em inglês. Porque hoje os jovens todos falam inglês.
E é uma forma de chegar a...
E isto nós temos de o fazer.
Dr. António Meiteiro, aproveitando também a oportunidade e de forma muito resumida, muito breve, porque perdemos aqui também um pouco, digamos assim, o fio à meada quanto à informação a partir do momento em que foram revelados os relatórios da Comissão de Acompanhamento ou da denúncia dos abusos. Na nossa diocese, que ponto da situação é que é possível fazer?
A nossa diocese entregaram-me. A Comissão Independente entregou-me uma lista, tal célebre lista, com três nomes. Desses três nomes, dois tinham morrido. E um terceiro, que está vivo, tinha sido investigado, quer no Ministério Público, quer a nível da investigação canónica. E tinha sido arquivado, quer no Ministério Público, quer na investigação canónica, por falta de provas. Este é o que se passa na nossa diocese. Também é bom dizer outra coisa. Quer num caso, quer no outro, não tivemos identificação de vítimas. Isto é, quem a vítima que depois, que foi abusada, não disse o nome do abusador. O que isto coloca para nós, como é evidente, para nós, eu digo bispos, um problema muito sério. Se não há contraditório, como é que pode haver justiça? Não é? Se não há contraditório. Se eu o acuso assim, mas eu não me identifico, como é que a pessoa se pode defender?
Mas assim, foi-lhe exigida alguma medida preventiva? Não
se identificaram as pessoas, porque isto depois pode trazer até questões e de ajuda, por exemplo, um destes, daqueles que já morreram, uma vítima destes que já morreram, nós estamos disponíveis para ajudar as pessoas a nível psicológico, até com psiquiatras, portanto, consultas médicas estamos. Mas se a pessoa não se identifica, como é que eu posso ajudar? Está a ver? Há aqui vários contornos, mas eu penso que as coisas na nossa diocese foi isso. Não tive identificação de nenhum padre vivo que fosse necessário, portanto, retirá-lo do exercício público do Ministério.
E isto foi uma fase que manchou a Igreja ou não, de alguma forma?
Sim, isto é, temos de dizer que os abusos sexuais de menores, a pedofilia de menores, é uma coisa terrível. E isso nós não podemos pactuar, isto é evidente.
Portanto, esta ideia de criar mecanismos que prolongam, digamos assim, a ação e os canais de denúncia, acha que é uma medida ajustada?
Como sabe, foi criado pela Conferência Episcopal, aquele grupo chamado Vita, a palavra Vita significa vida, e que, uma vez que a Comissão Independente terminou o seu trabalho e entregou o relatório, nós criámos um grupo independente, não tem lá padre nenhum, nem bispo nenhum, um grupo de psicólogos, portanto, com a responsabilidade da doutora Ruth Agulhas, que é psicóloga, em que ela e o seu grupo está a receber outras denúncias de alguém, porque não queremos que isto seja encoberto, nem queremos tapar nada. Aquilo que aquela ideia que eu lhe falava, há uma ferida. A ferida criou pus. Temos de tirar o pus para a ferida estará bem. Isso nós temos de fazer.
Dom António Moiteiro, começámos e foi o grosso desta conversa, Jornadas Mundiais da Juventude. Está aí à porta, digamos, este programa que começa esta quarta-feira.
Sim.
Coincide exatamente com
a chegada
data
dos peregrinos.
Quais são os pontos altos? O que é que destacaria?
Há três pontos altos. Um é as ações que são feitas nas paróquias. Portanto, os jovens estão nas famílias, as famílias vivem numa determinada paróquia e têm sempre a oração da manhã nesta paróquia, com as pessoas que se queiram associar, e depois à tarde. Portanto, e na paróquia há aquilo que é o normal de uma comunidade, visitar, portanto, alguns pontos de interesse, conviver com as pessoas, visitar alguma instituição, portanto, a nível paroquial. Depois há a nível arcipestral, que é um segundo momento em que há também momentos de celebração da fé e momentos de encontro. A nível já, então, todos os jovens de... Depois há um outro aspecto muito importante, que é o sábado. Eu penso que até começaram por sexta-feira por causa de problemas da mobilidade, de um plano de mobilidade. Os jovens querem ir à praia. Então, no sábado, e penso que na sexta, agora aqui não estou muito, muito, muito certo, mas... eles vão à praia e vão visitar o túmulo de Santa Joana, porque Santa Joana é uma das padroeiras da Jornada Mundial da Juventude, porque nasceu em Lisboa. Ela nasceu em Lisboa, era jovem, e portanto... e depois, no domingo, temos... A parte da manhã é passada muito com as famílias, e à tarde temos aqui o que nós chamamos a Eucaristia do Envio, em que prevemos que estejam as famílias de acolhimento, que acolheram os jovens, estejam os jovens, esses 5 mil jovens, estejam os nossos que vão para Lisboa.
Será o momento alto.
Será o momento alto.
Dom António Moiteiro, o agradecimento por este tempo no programa Conversas, uma hora e alguns minutos, uma conversa em reposição no domingo à uma da tarde e que é publicada na manhã desta quinta-feira em terranova.pt. Regressamos ainda para um último programa antes das férias, antes da pausa de verão. Vamos dedicá-lo aos 25 anos da viagem que levou o Crioula de novo à Terra Nova, num projeto de índole cultural que juntou jovens portugueses e canadianos, neste caso ilhavenses, também das Gafanhas, que fizeram essa viagem, cumpriram essa viagem há precisamente 25 anos. Voltamos então na próxima quarta. Até lá.